Quem está ao telefone com a gente é a doutora Patrícia Sanchão, ela é pesquisadora da Embrapa Sudeste, que vai falar a respeito desse assunto para a gente. Bom, eu me lembro que uma vez houve críticas sobre os gases de efeito estufa que são emitidos pela pecuária e houve quem contestasse a forma como isso era calculado, porque não considerava a planta forrageira que ajuda a sequestrar o gás carbônico, né? Como qualquer outra planta, ela absorve gás carbônico, que é um dos gases de efeito estufa. Isso é fato e se confirma, doutora Patrícia? Nesse cálculo, tem que se levar em consideração também a planta forrageira?
Então, nós no passado, nós tivemos realmente problema com relação ao questionamento das emissões dos ruminantes, porque a comunidade científica não estava olhando para esse setor como um sistema de produção completo. No sistema de produção completo, nós temos esse componente dentro do sistema de produção, que é a pastagem, que realmente faz esse trabalho de remoção de poluição de dióxido de carbono da atmosfera, né? Transforma esse material pelo processo de fotossíntese em biomassa forrageira, né? E parte dessa biomassa, ela é depositada na superfície do solo e incorporada ao solo como carbono. Uhum. Então, é muito importante, né, considerar esse componente forrageiro, porque ele consegue colocar pelo menos uma tonelada de carbono por hectare ano. Durante pelo menos aí, a gente tem trabalhos assim com um tempo maior, né, de longa duração, que a gente observa que mais de uma tonelada de carbono é depositada nesses sistemas, né, quando as pastagens são bem manejadas, são recuperadas, né? Então, uhum, realmente esse sistema é muito importante. Outro fator importante de se considerar, né, seriam nesse balanço entre as emissões de gás de efeito estufa e as remoções, seria o componente arbóreo desses sistemas novos, dos sistemas integrados de produção. Nesses sistemas nós temos as árvores, e as árvores elas também fazem o mesmo processo que a pastagem, ajudam tanto na deposição de carbono no solo, também como na deposição do carbono no seu componente arbóreo, ali vamos dizer, no fuste, uhum, no tronco da árvore. Quando essa madeira não é queimada, ela é utilizada, por exemplo, para produção de móveis, para construção civil, a gente tem um outro componente do sistema de produção contribuindo para abater as emissões de metano dos ruminantes, né?
Sim, entendi. Explicando melhor para o nosso ouvinte, o cálculo anterior era feito mais ou menos assim. Suponhamos que uma res de, sei lá, 20 arrobas, eles faziam um cálculo, né? 20 arrobas vai emitir tanto de gás metano por ano, né? Cada cabeça. E aí multiplicava por um milhão de cabeças, 200 milhões de cabeças, que é a estimativa do gado brasileiro. E não considerava o sistema como um todo, que é isso que você está explicando, né, doutora Patrícia? A planta forrageira que vai incorporando o carbono ao solo, na própria planta em si, como uma árvore que cresce no meio dessa pastagem, que também vai absorvendo esse carbono, isso não era considerado nesse cálculo. É isso mesmo? Resumindo, é isso, né?
Resumindo, uhum, é isso. E traçando um paralelo, por exemplo, com a produção de componentes de petróleo, né? Tem alguns setores, no caso, por exemplo, o setor de produção de energia fóssil, e que na cadeia toda o que a gente observa é só realmente processo de emissão. E os primeiros cálculos que foram realizados para a agropecuária também consideraram somente os fatores de emissão e não os que nós chamamos de remoções de gases de efeito estufa. Sim. Que por ser um ambiente natural, um ambiente agrícola, não é uma fábrica, não é uma plataforma de produção, é um ambiente agrícola. Tem, naturalmente, né, dentro dos sistemas de produção, essa característica de ter as áreas de pastagem, de, sim, ter o componente arbóreo. E é também bastante importante a gente observar que os sistemas de produção, se eles não forem bem manejados, então o produtor tem que ter uma condição econômica para manter aquelas pastagens bem manejadas, bem fertilizadas, as pastagens elas podem se tornar tanto fonte como dreno, né? Então, se eu tiver uma passagem no processo em processo de degradação, eu perco toda essa vantagem que a gente tem quando maneja e faz uma pastagem bem feita.
Certo. Como a comunidade científica em geral, né, aqueles que formam essa crítica sobre os sistemas de produção, têm recebido esses novos estudos? Eles são aceitos?
São, porque há uma tendência mundial com relação ao uso desses fatores, né? Ao uso dessas remoções. Atualmente, o que muito tem sido discutido e o que a gente tem visto, aliás, como uma característica dos sistemas brasileiros, é que esse sequestro de carbono ele tem sido considerado até 30 centímetros de profundidade no solo. E os nossos sistemas, quando eles são bem manejados, e os nossos solos são bastante profundos, e nós temos condições, né, quando é dada a condição de fertilidade, nós temos observado essas remoções, né, esse depósito de carbono até 1 metro de profundidade. Ah, então, essa será uma nova fase das nossas pesquisas, né, de se publicar que a gente ainda pode contar com esse carbono em profundidade para abatimento das nossas emissões de gases. Mas é uma tendência mundial e com outras vantagens que não são relacionadas à emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, 97, 98%, lógico, isso varia de ano a ano, da nossa pecuária é realizada em pastagens. Isso dá aos animais, com relação à ética de uso de animais, uma condição muito boa, porque esses animais estão no seu ambiente natural, eles estão soltos, eles têm uma saúde muito grande.
Então, diferente do sistema intensivo ali, como, por exemplo, confinamento, é isso?
Confinamento. Uhum. Nós podemos realizar a intensificação da pecuária em pastagem, essa é uma característica muito interessante dos sistemas de produção brasileiros. A gente consegue aumentar a lotação animal das áreas de pastagem sem ter necessidade de confinamento ou com um confinamento estratégico por pequeno período.
Só para o acabamento ali, né?
Do animal.
Mas e tem
é
outro fator.
Acabar pasto também, viu?
Sim.
A gente tem vários modelos de sistemas de produção que o pessoal acaba pasto.
Tem um outro fator ainda que eu nesse sistema de criação na pastagem, que é o não uso de grãos para a alimentação desse animal, né? O que às vezes é criticado por aí também, a gente fica produzindo grãos e grãos para alimentar os animais.
Isso não compete com a alimentação humana.
É, né? Não compete, não há essa concorrência com a alimentação humana, porque no confinamento aí você tem que usar grãos, né? Soja, isso. Milho, especialmente milho.
Diminui a oferta tanto para humanos, né?
Uhum.
Como também para outras cadeias que necessitam, né, de monogástrico, por exemplo, a carne de frango, a carne de suínos, eles precisam desses grãos. Então, se os ruminantes passarem a se alimentar dessa fonte de energia, proteína, nós vamos começar a ter uma pressão, né? Acabar aumentando o custo, isso pode encarecer as outras opções de carne que nós temos. Então, é muito importante ter esse equilíbrio e valorizar essa produção de pecuária, especialmente dos bovinos, né, brasileira, feita no ambiente natural desses animais. Outro aspecto que o pessoal vem estudando com relação a essa alimentação vinda de pastagem, e é até uma tendência internacional, é que a carne produzida de animais que se alimentam a pasto, ela tem uma qualidade em termos de saúde, para a saúde humana, melhor do que a carne advinda de confinamento, onde o animal é confinado a vida inteira para bovinos. Então, é uma carne muito mais saudável e isso pode até explicar a baixa incidência de doenças assim, relacionadas a colesterol, essa coisa toda, na população nossa em relação a locais onde os animais são criados em confinamento.
Naturalmente, eles se alimentam de plantas, né? As chamadas forrageiras. E não dos grãos, né?
A fonte do que o animal se alimenta pode mudar a qualidade da carne, sendo mais ou menos favorável para a nutrição humana.
Doutora Patrícia, agora essa relação de criação de animais com a emissão dos gases varia de bioma para bioma ou de região para região, esses cálculos, esses balanços feitos?
Sim, sim. Nós trabalhamos nos principais biomas brasileiros devido a essa alteração, inclusive na forma que os animais são alimentados. Então, nós temos experimentos na região dos Pampas, na Amazônia, aqui na Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal. Em algumas regiões, esses balanços, eles são extremamente importantes porque a pecuária tem ali uma função de preservação ambiental e preservação de biodiversidade, inclusive. Por exemplo, na região de Pampa e Pantanal, esses animais, eles estão lá se alimentando de pastagens nativas, né? E essas pastagens nativas, além de serem alimento para os bovinos, elas também são abrigo para pássaro, são alimentos para outros ruminantes da fauna. E não seria interessante, por exemplo, substituir nessas regiões em termos ambientais, em termos de biodiversidade, essas pastagens por outras culturas, né? Tipo soja, milho, essa coisa toda. E o que ocorre é que a gente também precisa conhecer com relação à emissão de gases e sequestro de carbono nessas áreas. Então, a gente faz esses balanços pelo Brasil todo. E os dados da região do Pampa, por exemplo, são bastante favoráveis, né, em termos de emissão de gases de efeito estufa para a permanência da pecuária naquele bioma.
Naquele local.
Exato.
Sim.
E nas outras regiões onde a gente já trabalha com pastagem introduzida, que são de origem africana, né, como as braquiárias, os coloniões, também nós estamos vendo que essas pastagens, nós não temos todo esse viés de biodiversidade, mas em termos ambientais a gente vê que essas pastagens são extremamente importantes porque elas têm um potencial de sequestro de carbono bastante alto, porque elas são muito produtivas e quanto mais a planta produz, se eu mantiver as condições de fertilidade e um manejo adequado, mais ela consegue sequestrar carbono, ou seja, mais ela consegue retirar a poluição, né, de dióxido de carbono da atmosfera.
Bem interessante, né? Isso é fundamental, claro, que em primeiro lugar, para que a gente tenha uma produção mais correta do ponto de vista ambiental, né? Uhum. Mas acaba também impactando muito nessa questão de mercado, né, doutora Patrícia? Porque muitas dessas críticas também têm interesse ambiental, mas também têm interesse de mercado, concorrência. Então, muitas vezes, joga-se com essas questões. É o produto de determinado país, ainda mais o Brasil, que é altamente competitivo na produção de carne. Às vezes, essas ideias até distorcidas sobre um produto que não é correto do ponto de vista ambiental, essas coisas são estratégias, talvez nem muito honestas, de mercado também, né? Quando você faz esse dever de casa, cuidando bem dessa pastagem, né, não deixando que ela se degrade, tendo as preocupações ambientais com uma série de tecnologias, manejo, etc., você acaba deixando a imagem do nosso produto melhor também no mercado, né?
Sim, é muito importante. Nós temos dentro do país massa crítica para poder contrapor essas barreiras que nós chamamos de barreiras não tarifárias. Então, nós temos que ter realmente um investimento em pesquisa, em formação de profissionais, né, agrônomos, biólogos, bastante forte, porque a soberania nacional não é só a questão de se manter as fronteiras agrícolas, essa coisa toda. Nós temos que preservar nossos recursos naturais com boa tecnologia e, além de preservar, nós temos que mostrar esse trabalho para a comunidade internacional para que a gente tenha sustentabilidade econômica, podendo vender nossos produtos, inclusive com um valor agregado maior, por realizar essa preservação ambiental. Então, é muito importante que tudo isso que foi falado, toda essa melhoria que tem com a adoção de tecnologia, enfim, seja realmente colocada em prática no campo, em toda a extensão nacional e ao longo dos anos, para que a gente tenha realmente uma segurança econômica de poder exportar um produto que é importante em termos financeiros para o PIB do agronegócio, com tranquilidade, sem ter nenhuma barreira assim, que não, uhum, nos impeça de realizar essas exportações. Então, esse investimento em pesquisa, em formação de profissionais, na educação, às vezes ele parece um pouco oneroso, mas os benefícios dele são largamente compensados quando a gente preserva um setor todo, né?
A doutora Patrícia Sanchão, com quem eu converso aqui, ela é pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste e estará presente no segundo simpósio internacional sobre gases de efeito estufa na agropecuária, que vai acontecer em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de 7 a 9 de junho, apresentando essas pesquisas, esses dados todos por lá. É isso, doutora Patrícia?
Exatamente. Nós estaremos lá no simpósio com palestrantes brasileiros e da comunidade internacional, debatendo esses resultados encontrados não só na rede PECOS, mas também nas universidades e nas outras instituições de pesquisa que estarão presentes no simpósio. Vai ser uma oportunidade bastante interessante, né, para discutirmos, né, o estado da arte desse tema e vermos as necessidades futuras de pesquisa em relação à sustentabilidade da pecuária.
Muito bem. Doutora Patrícia, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Brasil Rural. Um bom trabalho para a senhora.
Eu é que agradeço a oportunidade de podermos estar divulgando, né, essas questões científicas para o público em geral. Isso é muito importante para a gente e nos dá uma satisfação poder participar. Obrigada.
Nós que agradecemos.